Bom dia, sejam bem-vindos a Revive. Abra sua Bíblia comigo no livro de Hebreus, capítulo de número 4. Hebreus, capítulo de número 4. Hebreus, capítulo de número 4. Já lemos o texto e vamos refletir na exposição dele nos próximos minutos, no encerramento desta série que denominamos de No Divã de Deus. Tratamos de vários temas, de várias questões, várias doenças da alma, e descobrimos ao longo desses domingos, repletos da graça de Jesus, de que só nele, na pessoa do Filho de Deus, Jesus Cristo, é que as nossas almas encontram verdadeiro e definitivo descanso. Amém? Glória a Deus por isso. Talvez você já tenha ouvido ou falado coisas do tipo: não desista, tudo vai dar certo. Se ainda não deu, é porque ainda não chegou no final. Tente, tente sempre. Corra atrás dos seus sonhos, dos seus desejos. Nada é impossível para aquele que tenta bastante, para aquele que se esforça. Essa e outras expressões muito comuns na nossa geração, um filósofo sul-coreano nascido em Seul, um camarada chamado Byung-Chul Han, ele descreveu num texto que ele escreveu há um pouco mais de 10 anos atrás e que ficou muito famoso no ambiente do pensamento filosófico, chamado A Sociedade do Cansaço. Byung-Chul Han escreveu A Sociedade do Cansaço como esta sociedade que vivemos nos nossos dias, a sociedade capitalista. Ele chama ela de a última fase da sociedade do capitalismo, ou da sociedade neoliberal também. Eu não concordo com tudo que esse sul-coreano propõe na sua literatura, mas eu acho muito interessante a maneira como ele descreve o cansaço da sociedade contemporânea. O filósofo sul-coreano, Byung, ele diz que nós não vivemos mais numa sociedade da luta bacteriana, quando as bactérias prometiam dizimar a população mundial. Porque para elas nós inventamos os antibióticos. E hoje, qualquer criança de 3 anos já entrou no antibiótico. Eu sei que o pai tenta resistir, fica convencendo o médico que não é uma infecção, é só, né? É uma inflamaçãozinha pequena. Tenta uns fitoterápicos. Mas nós já vencemos a sociedade da bactéria pelos antibióticos. Eu sei que é loucura falar isso em plena pós-pandemia que estamos vivendo, mas nós também não vivemos mais na sociedade viral, na sociedade do vírus. Porque para o vírus nós já inventamos os antivirais. Nós vivemos na sociedade das pessoas que são imunizadas por vacinas. As doenças que enfrentamos nesta geração contemporânea não são mais as doenças contra as bactérias, contra os vírus, porque nós temos uma cultura de imunização por meio de drogas, de remédios. Vacinas, remédios, xaropes, comprimidos e tudo mais que você pode imaginar. Obviamente que pessoas morrem por infecções bacterianas, pessoas morrem de gripe. Obviamente que isso acontece, nós não podemos lutar contra essas demandas de morte. Mas essas não são mais lutas a serem enfrentadas sem nenhuma arma, porque nós já lutamos com elas munidos de armas. Basta você andar em Atibaia e descobrir que a cada esquina você encontra uma farmácia. Eu não sei para que tanta farmácia. Nós estamos numa sociedade de um outro tipo de doença. Nós estamos em uma sociedade das doenças da alma, diz Byung-Chul Han. E contra essas não há vacina. Contra essas não há antivirais ou antibióticos que resolvam. Doenças como a profunda angústia e depressão. Doenças como os transtornos, déficits de atenção, transtornos como burnout, profundo cansaço, esgotamento profundo, bipolaridades, E nós aprendemos a lidar com essas doenças, olhando para a sociedade do cansaço, acreditando que nós precisamos, numa postura que o filósofo sul-coreano chama de positividade, nós aprendemos a lidar com essas doenças acreditando que nós precisamos ser melhores. Nós precisamos chegar na frente, alta produtividade, profundo rendimento, alta performance. Todos nós vivemos em uma sociedade assim. Você amanhã cedo vai acordar, vai para o lugar onde você trabalha e você sabe que você estará sendo medido da hora que chega à hora que sai, para que você tenha uma alta performance, para que você produza muito, para que você renda em excesso, para que você seja melhor que alguém. E esse tipo de postura de positividade, como diz o sul-coreano Byung, é o que tem colocado a sociedade contemporânea no cansaço. No cansaço. Porque ela gera um grau comparativo. Basta você entrar no LinkedIn do seu melhor amigo e descobrir que ele foi para uma carreira mais promissora que a sua. Que a melhor amizade com ele não evita uma profunda inveja. Basta você entrar na rede social. A rede social é promotora dessas doenças. Porque na rede social todo mundo é bonito. Todo mundo só frequenta lugares incríveis. Ninguém tira uma foto acordando e posta dizendo, se sentindo com sono. Porque nós mostramos o sucesso, a alta performance, o alto rendimento. Porque essa sociedade cobra de nós pessoas dessa maneira. Isso é um grande perigo. Isso é a sociedade que vivemos, é a sociedade do profundo cansaço. E deixa eu te dizer uma coisa. Você já sentiu, porque eu sinto, e por favor, me ajude a não ser sozinho nisso. Você já se sentiu, depois de dormir uma noite inteira de sono, de 8 horas e meia, bem dormidas, sem acordar de madrugada, e no outro dia acordar extremamente cansado? Essa é a sociedade do cansaço. Porque cansaço não tem mais a ver com exaustão. Exaustão é aquilo que adquirimos por meio do árduo trabalho. Você acorda de manhã, trabalha das 7 às 5, faz hora extra, e você termina o dia exausto. E a exaustão é algo necessário, porque a exaustão, ela denuncia o término de algo que foi feito para acabar, o trabalho. Quando você termina um dia de trabalho e você diz, eu entreguei a planilha, a parede feita, o reboco bem alinhado, eu entreguei a reunião bem feita, eu entreguei a consulta bem organizada, eu entreguei o comércio bem vendido. Eu estou exausto do meu dia, mas eu entreguei. E agora eu posso viver a exaustão de um dia de trabalho. Exaustões são curadas com 8 horas de sono. Exaustões são curadas com uma noite bem dormida, sem sobressaltos, para que no outro dia você retome a vida zerado e trabalhe de novo. Mas exaustão é diferente de cansaço. Cansaço é uma busca por algo que nunca se alcança. Por isso é cansaço. Cansaço é a busca de uma expectativa surreal que você nunca vai abraçar totalmente. Você pode descansar de uma exaustão, mas você não pode escapar de uma sociedade cansada porque está atrás de uma imagem inalcançável. A sociedade do cansaço, da alta performance, do último rendimento. Essa sociedade, ela é o contrário da sociedade do Evangelho de Jesus Cristo. É isso que o autor do livro de Hebreus, que nós não sabemos ao certo quem é ele, está tentando nos ensinar sobre o cansaço da alma humana. O livro de Hebreus, ele é escrito bem no ambiente da igreja sendo perseguida no primeiro século da era cristã. Muitos judeus, praticantes da religião judaica, judeus étnicos, haviam se convertido ao cristianismo, haviam se convertido à mensagem do Senhor Jesus Cristo de Nazaré. O problema é que a conversão a Jesus Cristo e esta nova ordem que estava se construindo, a ordem chamada como a ordem do caminho, aqueles que seguiam o Nazareno que morreu em Jerusalém, esta ordem começou a sofrer, por meio do Império Romano, profunda perseguição. Muitos judeus, que antes tinham uma atitude no meio do Império Romano até confortável, começaram agora a ser perseguidos por conta do Evangelho que Jesus Cristo pregou e viveu. E então eles estavam considerando se não seria melhor voltar à antiga ordem do judaísmo, porque lá eles não eram perseguidos. O autor de Hebreus escreve esta carta aos judeus convertidos a Jesus, que estão dispersos pelo império, que estão na diáspora do império, exatamente para dizer para eles que retroceder era um erro, que voltar não era correto, porque Jesus era melhor do que qualquer coisa que eles já haviam abraçado até então. Então o autor de Hebreus, de forma muito habilidosa, ele vai descrever a superioridade de Jesus Cristo. Esse é o centro do livro de Hebreus. Jesus como superior a todas as coisas. A mensagem do Evangelho como maior, melhor do que tudo que você pode considerar na sua existência terrena e futura, eterna. Por isso, o livro de Hebreus é o livro que mais tem no Novo Testamento citações do Antigo Testamento. Porque o autor de Hebreus, ele vai ler a história do povo de Deus, do povo judeu, do povo hebreu, do povo de Israel, e vai provar, por A mais B, que Jesus é superior a tudo isso. Que não vale a pena você voltar ao judaísmo de antes, porque o judaísmo de antes foi superado pela mensagem e a presença de Jesus Cristo. O autor de Hebreus vai chamar tudo o que veio antes no Antigo Testamento, a história de Abraão, o nascimento do povo de Israel, a religião dos hebreus, como sombras do que haveria de vir, muito melhor, muito maior, Jesus Cristo. O autor de Hebreus vai nos dizer que o cristianismo é o judaísmo consumado. Que nós, a igreja de Jesus, a quem o autor está alertando, nós somos o Israel de Deus, nós somos os filhos de Abraão. Que aquela promessa feita ao Israel do Antigo Testamento caducou, porque em Cristo todas as coisas foram completadas. Por que voltar? Por que voltar ao judaísmo se vocês estão em Jesus? E Jesus é maior do que tudo. Tudo o que veio antes eram sombras do que haveria de vir em Cristo. E ele veio e completou todas as coisas. Se você voltar um pouquinho no versículo 3 do livro de Hebreus. Na verdade, versículo 1, 2 e 3, você vai ver todas as superioridades que o autor propõe. Ele começa dizendo no capítulo 1 que Jesus é maior do que os anjos. Os anjos não carecem de adoração. Ele diz que Jesus é maior que os profetas. Ele diz que Jesus é maior, e aí isso é complicado para um judeu. Jesus é maior que Moisés. Aquele que ministrou sobre a casa de Deus, aquele por meio de quem Deus trouxe as dimensões da religião judaica, aquele por meio de quem Deus revelou como a religião judaica deveria acontecer, como o tabernáculo deveria ser, como a adoração no mundo judeu deveria se dar. O autor de Hebreus diz: Moisés teve seu momento, Moisés teve sua participação, Moisés teve o seu tempo para ministrar sobre a casa de Deus, mas Jesus é maior que Moisés. Jesus diz tudo o que Moisés falou, tudo o que Moisés não falou, e Jesus põe um ponto final na história. Ele é superior. No capítulo 3, no final do capítulo, no versículo 16, o autor de Hebreus diz assim, abrindo as cortinas para o capítulo 4, ele diz: quem foram os que ouviram e se rebelaram? Não foram todos os que Moisés tirou do Egito? Contra quem Deus esteve irado durante 40 anos? não foi contra aqueles que pecaram, cujos corpos caíram no deserto, e a quem jurou que nunca haveriam de entrar no seu descanso? Não foi aqueles que foram desobedientes? Vemos assim, que por causa da incredulidade, da falta de fé em Deus, eles não puderam entrar. O autor de Hebreus está denunciando o que aconteceu no deserto, quando o povo de Israel, depois de 400 anos de escravidão no Egito, clamou a Deus, e Deus o libertou de lá, todo o povo, cerca de 2 milhões de pessoas agora, por meio das pragas enviadas no Egito, as famosas 10 pragas. O povo saiu do Egito, foi levado ao deserto, para chegar a Canaã, a terra prometida, a terra do descanso final para o povo, o descanso da escravidão, o descanso da opressão que eles sofreram no Egito. Uma viagem do Egito a Canaã, que poderia ser feita tranquilamente em 40 dias. Sabe quantos anos o povo ficou? 40 anos no deserto. Porque não obedecia a Deus. O povo dava voltas e voltas no deserto, rodava em torno deles mesmos. Davam círculos no deserto e nunca chegavam ao destino final, que era Canaã, porque eles eram incrédulos, desobedientes. Deus decidiu então que toda aquela geração desobediente e incrédula, a geração que saiu do Egito pelas mãos de Moisés, não chegaria em Canaã, mas morreria no deserto e seus corpos cairiam no meio do caminho. Todos que saíram, com exceção de Josué e de Caleb, todos morreram no deserto de Israel. No deserto entre Egito e Canaã, a terra de Israel. Agora, o autor de Hebreus, a partir desta máxima que ele está nos contando, de que o povo que saiu do Egito não entrou em Canaã, porque era um povo desobediente, ele vai nos ensinar sobre esse descanso que o povo não entrou. Olha como começa o texto. Visto que nos foi deixada a promessa de entrarmos no descanso de Deus, que nenhum de vocês pense que falhou. Ele acabou de dizer, o povo morreu no deserto e não entrou na terra do descanso, porque foi infiel. Então você diz, a promessa do descanso de Deus não aconteceu. O autor está dizendo, calma. Eles caíram no deserto. Eles foram infiéis. Eles não viram o descanso em Canaã. Mas Deus prometeu descanso. Calma, o descanso prometido por Deus, a promessa do descanso, ela não falhou. Pois as boas novas, ele explica, que foram pregadas também a nós, tanto quanto a eles. Quem somos nós? Os hebreus. A igreja de Jesus Cristo. E quem são eles? O Israel que saiu do Egito e que está andando em círculos no deserto. Tanto a nós quanto a eles foi pregado liberdade e promessa de descanso. Tanto nós como eles ouvimos essas boas novas, mas a mensagem que eles ouviram de nada valeu, pois não foi acompanhada de fé, porque por aqueles que a ouviram. Por que o povo caiu morto e não chegou em Canaã? Porque Deus prometeu a eles, andem no meu poder, andem crendo que eu sou a provisão, andem, como leu hoje a Jana, crendo que eu sou a porção diária de vocês. O povo não creu em Deus, o povo creu em si, nos seus recursos. O povo murmurou porque eles sonhavam com o Egito, porque o deserto era cruel para eles. Eles ouviram que o descanso estava em Canaã, mas eles não creram que Deus era o recurso para levá-los até lá. Eles creram em si. Por isso caíram mortos no deserto. Pois nós, os que cremos, entramos naquele descanso, conforme Deus disse, assim jurei na minha ira, jamais entrarão no meu descanso. O que o autor de Hebreus está fazendo? Ele está fazendo um contraste entre aquele que é crente e aquele que é incrédulo. Aquele que crê que Deus é a provisão para colocá-lo no descanso e aquele que não crê que Deus é a provisão para colocá-lo no descanso. Ele está fazendo um contraste entre a igreja de Jesus, que encontrou em Jesus Cristo o verdadeiro descanso, e o povo de Israel, que não aceitou que Deus era o recurso para levá-los a Canaã, e por isso não entrou no descanso. Há um contraste inicial que o autor está fazendo. Ele está dizendo que há um descanso perfeito em Jesus Cristo. Um descanso em uma promessa que o povo judeu não creu. E aqui o autor vai começar a nos ensinar sobre essa teologia do descanso na Bíblia. Ele vai fazer um panorama, porque é assim que se faz teologia. Se você não está acostumado a estudar teologia, é assim que se faz teologia. Quando você quer ajudar um tema na teologia bíblica, ou seja, na teologia do texto bíblico, você recorre às origens e você faz um traço panorâmico da origem de Gênesis 1, 2, 3 até o final em Apocalipse, descobrindo como aquela temática ela se desenvolve ao longo da trajetória bíblica, do panorama bíblico. O autor de Hebreus é um grande teólogo. E ele vai nos ensinar sobre a teologia do descanso por meio de um panorama nas Escrituras. Ele começa dizendo, assim jurei na minha ira, jamais entrarão no meu descanso. Verso 3 ainda, embora as suas obras estivessem concluídas desde a criação do mundo. Pois em certo lugar ele falou sobre o sétimo dia. Nestas palavras, no sétimo dia Deus descansou de toda a obra que realizara. E de novo, na passagem citada há poucos, diz, jamais entrarão no meu descanso. Ele recorre à criação para falar do descanso. Na criação do Gênesis 1 e 2, você tem uma profunda teologia do descanso. Porque Deus, você sabe muito bem, ele criou todas as coisas em 6 dias. E no sétimo dia, Deus descansou. Por que Deus descansou? Não porque Deus estava exausto. Porque Deus não cansa. Aliás, João, no capítulo 5, versículo 17, diz que Deus, assim como seu Pai, trabalha até hoje. Deus não estava descansando de uma exaustão física, que é possível ser vencida por uma boa noite de sono, porque Deus não dorme, Ele não vacila, Ele é o guarda de Israel que não dorme. E Deus não estava se curando de uma exaustão. Mas Deus criou o mundo em 6 dias e descansou no sétimo, porque ele estava ensinando que o descanso é o fim último da alma humana. Perceba como o texto do Gênesis se desenvolve. Ao longo de todas as narrativas dos dias, dia 1, 2, 3, a narrativa trabalha dizendo, e houve manhã, e houve dia, e houve noite. Todos os dias aparecem com marcação temporal de período. Mas perceba que no sétimo dia, não há uma marcação temporal. Não há uma divisão de períodos no sétimo dia em Gênesis, no capítulo 1 e 2 na criação. Sabe por quê? Porque o dia do descanso não acabou. Você notou que mesmo o homem sendo a obra-prima da criação de Deus, no Jardim do Éden, ele foi o último a ser criado. Todas as coisas foram criadas e no sexto dia o homem foi criado. Sabe por que o homem foi criado nos últimos períodos do sexto dia? Para entrar num dia sem períodos que nunca acaba. Porque o homem foi criado para viver no sétimo dia. O homem foi criado para viver no descanso eterno de Deus. Por isso que as obras já foram realizadas. Por isso que numa sociedade de cansaço, aonde a alta performance, aonde o alto rendimento, aonde a produtividade, a positividade é o que nos é cobrado, na sociedade do Evangelho, nós fomos chamados para viver no dia do descanso que não termina. O descanso das nossas almas que não estão atrás de uma imagem irreal, de conquista, de positividade. O Evangelho é o lugar onde Deus nos convoca ao descanso desde a criação de todas as coisas. Deus criou uma humanidade e para ela fez um dia de descanso eterno das almas. Aí você diz, mas Joel, como funciona esse descanso no Éden? Lembra, descanso é diferente de exaustão. Exaustão é dia de trabalho concluído. Cansaço é uma busca irreal. Óbvio que Adão e Eva, depois de criados e colocados no dia do descanso, eles faziam coisas no jardim. Adão foi chamado para cultivar o Éden. Eva foi chamada para auxiliar o homem fazendo cultura no jardim. Óbvio que havia trabalho, eu não sei o que Adão fazia, se ele penteava o macaco, jogava cloro no rio, eu não sei o que ele fazia. Mas ele trabalhava. Trabalhava e trabalhava muito para fazer cultura que glorificasse a Deus, o Deus eterno. Mas sabe como era o trabalho de Adão? O trabalho de Eva. Era um trabalho que propunha a eles um descanso profundo nos recursos de Deus. Deus, mas como eu cuido desse jardim? Cuide, Adão. Mas e quando eu não souber o que fazer, Deus? Cuide, Adão. Mas e quando eu não souber o próximo passo, Deus? Caminhe, Adão. Porque nunca foi em você, nunca foi no seu poder, nunca foi na sua gerência, nunca foi nos seus recursos, Adão. É no recurso do Deus Criador do jardim. Lembra quando o pecado entrou no mundo? Em Gênesis capítulo 3, com Eva pegando o fruto. Sabe o que Eva estava fazendo? Eva estava fazendo uma declaração. Eu não quero mais descansar nos recursos de Deus. Eu não quero mais colocar a minha alma em uma incerteza do que virá depois, descansando nos recursos do Deus Criador do jardim, que não me conta o que vem amanhã. Porque Ele é a estrela do amanhã, que traz o amanhã a cada dia. Ele é aquele em quem basta-nos todos os dias o próprio mal. Ele é aquele que não fez a gente conhecer o que vem depois, porque nós enlouqueceríamos. Ele nos protegeu do nosso futuro. Eva não aceitou isso. Eva disse: eu vou fazer do meu jeito. Eu vou descansar nos meus recursos. Eu vou descansar no meu método, no meu planejamento estratégico. Eu vou alcançar o melhor rendimento que puder. Eu vou ter alta performance no Éden. Eu vou pegar o melhor fruto, aquele que ninguém mais pegou. Eu vou atrás de um mundo que Deus não deu para eu viver, mas que eu posso construir sozinha. Eva estava declarando naquele dia: descansar em Deus não é possível para mim. Daquele dia em diante, sabe o que Eva e Adão tiveram que fazer? Tiveram que trabalhar pelos seus próprios recursos. Tiveram que sair do jardim. Tiveram que construir cidades. Você conhece coisas assim? Um negócio chamado cidade. A construção do cansaço. Você vai amanhã cedo para ela, não vai? Ah, eu moro no interior. Cai na Lucas amanhã cedo. Com hora para chegar na escola, deixar as crianças. Vai amanhã para o trabalho, vai lá ver como seu patrão está bem com você. Vai pagar gasolina amanhã com reajuste. Vai no mercado amanhã, porque vai chegar amanhã o desdobramento do diesel no carregamento dos alimentos. A cidade é um lugar violento. A cidade é um lugar cansativo. A cidade que Adão e seus filhos construíram. A cidade que tenta fazer o jardim ser um lugar dos nossos recursos. É cansativo. Sabe por quê? Porque um dia a humanidade disse: nós vamos viver pelos nossos recursos. O autor de Hebreus diz, portanto, você diz, mas e agora? Como eu faço? Ele diz, portanto, resta entrarem alguns naquele descanso. Aqueles a quem anteriormente as boas novas foram pregadas não entraram por causa da desobediência, mas ainda resta um descanso. Por isso Deus estabeleceu outra vez um dia determinado, um dia que ele chamou de hoje, ao declarar muito tempo depois por meio de Davi, de acordo com o que fora dito antes: se vocês ouvirem a sua voz, se hoje vocês ouvirem a sua voz, não endureçam o coração. Verso 8. Porque se Josué lhe tivesse dado descanso, Deus não teria falado posteriormente a respeito de outro dia. Assim ainda resta um descanso sabático para o povo de Deus. Pois todo aquele que entra no descanso de Deus também descansa das suas obras, como Deus descansou das suas obras. Ele vai usar um outro exemplo. Ele usou o exemplo da criação. Agora ele vai usar o exemplo do povo de Israel no deserto, guiado agora por Josué, que levou a segunda geração para entrar em Canaã. Você lembra da história do povo de Israel, não lembra? Deus chamou Abraão em Gênesis capítulo 12. De Abraão fez uma grande nação, a nação de Israel, e disse para Abraão: Abraão, se a sua nação, a nação de Israel, descansar em mim, me obedecer, eu farei vocês prósperos numa terra de descanso, a terra de Canaã. O povo foi para o Egito por meio de José. Depois, a escravidão no Egito por 400 anos fez o povo de uma pequena família, a família de Jacó, crescer em um povo de 2 milhões de pessoas. O povo foi agora escravo para a periferia do Egito, a terra de Gozém, fazer tijolos de barro, movimentar a riqueza da economia egípcia por meio da escravidão. Uma sociedade escravocrata que era o Egito por meio dos israelitas. O povo apanhou, sofreu, foi judiado, e o povo um dia gritou e clamou ao Deus de Israel: liberta-nos da escravidão do Egito. Deus mandou Moisés. Moisés, no poder de Deus, arrancou o povo do Egito e levou o povo para prestar culto no deserto, rumo à terra prometida, Canaã, a terra que mana leite e mel. Mas da escravidão, liberta do Egito, até a terra do descanso, Canaã, havia um deserto. E a proposta de Deus era muito simples. Entre o Egito e a sua libertação, Canaã e o seu descanso, o deserto precisa ser atravessado no meu recurso. O povo foi e se deparou com um grande mar, o Mar Vermelho, e disseram para Moisés: melhor que tivéssemos morrido no Egito, porque agora o faraó vem atrás de nós. O que Deus fez? Abriu o mar. Tiveram frio, calor. O que Deus fez? Mandou nuvens para cobri-los. O povo disse: Deus, melhor eram os pepinos do Egito, estamos com fome. Deus fez o quê? Mandou alimento do céu, alimento que eles também cansaram. Eles tiveram sede. Deus fez água brotar da rocha. Deus estava dando um anúncio ao povo: eu sou o descanso. Eu sou o recurso. O que faltar em vocês, procurem em mim. O que não tiver no deserto, eu sou o recurso. Sabe o que o povo fez? O povo olhou para Deus e disse: Deus, vamos fazer do nosso jeito. Vamos atravessar o deserto pelos nossos recursos. Vamos alcançar Canaã pelas nossas mãos. Nós vamos encontrar descanso na nossa habilidade. Nós vamos fazer uma cidade. Nós vamos construir coisas. Nós vamos montar estruturas. Nós vamos ganhar os recursos necessários, mas nós vamos fazer do nosso jeito. Nós vamos provisionar. Lembra o que Deus falou sobre o alimento que vinha do céu, que não era possível guardar, que não era permitido guardar. O povo de Israel, eles tinham uma gana por fazer provisão de recursos. Logo que eles entram em Canaã, segunda geração, e eles destroem uma cidade chamada Ai. Deus deu uma ordem, Jericó. Deus deu uma ordem em Jericó, ele disse: vocês vão destruir toda a Jericó, e vocês vão queimar tudo, e não vão deixar nada, não vão guardar nada, porque eu quero que seja lembrada que eu fui quem destruí essa cidade. Aparece um homem em Josué capítulo 7, na narrativa bíblica, chamado Acã. E Acã pega umas barras de ouro, uma capa babilônica, e guarda embaixo da sua tenda, porque ele queria cuidar do dia de amanhã, da sua família. Deus chama Josué e diz: Josué, vá até o clã de um homem chamado Acã e mate toda a família dele, para que Israel veja que eu sou o recurso. que eu sou o descanso, que eu sou o Deus que vence as guerras, eu sou o Deus que vence todas as coisas pelo meu povo. É isso que o autor de Hebreus está dizendo. Ele está dizendo, resta um descanso, resta mais um dia, mas o povo nunca quer. Porque na criação, o povo faliu porque quis fazer do seu jeito, gerenciar a sua forma. No deserto, com Israel, o povo faliu porque ele quis gerenciar do seu jeito. Mas olha o que o autor de Hebreus vai dizer, verso 10, verso 9. Assim ainda resta um descanso sabático para o povo. O que Deus está dizendo por meio do autor de Hebreus é que aquele sábado que ele criou no Jardim do Éden para o homem viver nele, nos recursos de Deus, que é aquele tipo de descanso que era Canaã, para o povo lembrar que Deus é o recurso necessário, ainda não foi embora. Que nós ainda vivemos na possibilidade do descanso eterno do sábado. Resta ainda um sábado para o povo de Deus, pois todo aquele que entra no descanso de Deus também descansa das suas obras, como Deus descansou. O autor de Hebreus está dando a seguinte lição para nós esta manhã. Você quer descansar numa sociedade de cansaço? Comprar uma semana na CVC não vai te ajudar. Não vai. Tomar alguma coisa olhando para o mar que quebra as ondas não vai resolver. É gostoso, mas não vai resolver. Pegar todo o seu dinheiro e gastar na indústria mais rica que existe no mundo hoje, que é a indústria do turismo, trabalhar 11 meses em nome de um mês de férias, não vai resolver. Pode ser que você cure a sua exaustão e você volte dizendo, estou com gás para trabalhar de novo. Mas quando você entrar no trabalho, você vai querer ser melhor que alguém. Você vai querer ser melhor que você mesmo o ano passado. Você vai querer vencer mais uma vez. Mostrar que pode de novo. Sabe como você vai terminar o dia? O primeiro de volta das férias. Cansado. Cansada. Porque o Evangelho está nos dizendo que descansar é a arte de reconhecer que todos os recursos para a alma humana já estão na pessoa de Jesus Cristo, o nosso sábado final. Jesus é o sábado do Éden. Jesus é a Canaã do povo de Israel. Jesus é o corpo físico da igreja. Jesus é o lugar onde nós nos rendemos, reconhecendo, Jesus, eu sou cansado. Eu sou cansada, Jesus. E se o Senhor não for o meu recurso, eu vou morrer de cansaço. Eu vou cair em um deserto, eu vou me vender por um fruto. Eu preciso entrar no seu descanso, Jesus. Mas o texto termina indo para o seu final de uma maneira complicada de compreender. Olha o que o verso 10 e 11 complica a vida da gente. Porque ele diz assim, pois todo aquele que entra no descanso de Deus também descansa das suas obras como Deus descansou. Portanto, esforcem-nos por entrar nesse descanso para que ninguém venha cair seguindo o exemplo da desobediência de Eva, seguindo o exemplo da desobediência do povo de Israel. O panorama que ele faz. Aí você fala, poxa, o autor podia ser mais claro, né? Porque ele acabou de me dizer, todo mundo que entra no descanso já descansou das obras. E aí logo no verso seguinte ele pede para a gente fazer o quê? Se esforçar. Ah, eu não entendo. Mas aí você não entende toda a teologia do apóstolo Paulo, por exemplo. Que nós não sabemos se foi ele que escreveu o texto de Hebreus, pode ser que tenha sido, ou pode ser que ele acompanhou quem escreveu, isso pouco importa. Mas esse esse contraste, esse paradoxo muito comum na cultura onde a Bíblia foi escrita, a cultura grega clássica, a filosofia grega é repleta de paradoxos, e por isso o Evangelho é repleto de paradoxos no seu escrito, é morrer para viver, perder para ganhar. Ele está dizendo, é descansar no esforço e se esforçar descansando. Ah, para, Joel! Que coisa complicada! É complicado mesmo. Paulo fala isso o tempo inteiro, ele diz no capítulo 2 de Efésios que nós não ganhamos a salvação por obras, elas não vieram de nós, foi dom de Deus, mas depois ele no verso 10, ele pede para a gente andar nas obras, praticando obras. Como assim? A obra não é minha, mas o senhor quer que eu pratique? Filipenses 2, ele fala para a gente alcançar, seguir rumo ao alvo, tentando alcançar um alvo que já nos alcançou. Para que eu vou alcançar um negócio que já me alcançou? São os paradoxos do Evangelho. O que significa, então, descansar no esforço e se esforçar descansando? Significa que o descanso, que é Jesus, não chegou em você porque você o racionalizou. Porque você veio um dia nessa igreja e ouviu o Evangelho e falou, está aí um negócio que eu quero. Acho que eu vou abrir mão do consumismo e vou abraçar o Evangelho. Acho que eu vou abrir mão do humanismo e vou abraçar o Evangelho. O Evangelho não é outra teoria que pode ser compreendida e abraçada. Não. O Evangelho de Jesus e a pessoa dele te alcançou, sabe por quê? Por graça e misericórdia dele. Um dia ele te viu perdido numa lama de pecados, escravo num Egito. E sem que você movesse uma palha, ele mandou libertação para você e te tirou de si mesmo. Te libertou de você mesmo. Ele colocou em você todas as riquezas, todos os tesouros celestiais. Se você já confessa Cristo como Salvador, tudo está em você. Todos os recursos já habitam em você. Mas o problema, como o próprio Paulo diz em Romanos, é que é muito tesouro em vaso de barro para a gente conseguir lidar com esse negócio todo. É muita riqueza que o Joel tem. É muito recurso que eu carrego, gente. Vocês não fazem ideia de quanto recurso eu tenho. Eu tenho recurso para perdoar quem eu quiser. Eu tenho recurso para amar do jeito mais excepcional que se pode amar. Eu tenho recurso para ter a esperança mais pura que existe. Eu tenho recurso para dominar o meu comportamento com o domínio próprio mais elaborado que alguém já criou. Tudo isso está em mim. Só que o problema é que está em mim. Um vaso de barro. E o Paulo está, o autor de Hebreus, e o Paulo nos seus escritos está nos ensinando, sabe o quê? Que vasos de barro precisam, dia a dia, momento a momento, escolha a escolha, no esforço dessas escolhas, aprender a colaborar com o que já habita em nós. Mais do que estar no descanso que Jesus te colocou, é necessário você aprender a se esforçar para usufruir desse descanso. Porque você vai sair daqui hoje e você vai ser traído, traída. Você vai perder, você vai sofrer. Satanás vai te amassar com culpa. E você vai dizer, que vida desgraçada e cansativa que eu tenho. E o Evangelho vai te lembrar, não, você já habita no descanso de Jesus. Todos os recursos já estão em você. Vá até Ele e se esforce por usufruir desses recursos. Quando a culpa te alcançar, lembre que Jesus é libertação em você. Quando a traição te ferir, lembra que Jesus é perdão em você. Quando você perder, lembra que Jesus é riqueza em você. Porque Ele te colocou no descanso dEle, mas você precisa se esforçar por aprender a desfrutar desse descanso. Você precisa desistir de si mesmo para confiar em Jesus como recurso final. O filho de Deus que vive no descanso não tem direito de falar: ah, mas ele fez isso, agora eu também não tenho que perdoar mais. Não, isso não é palavra de alguém que vive no descanso. Ah, eu convivo, pastor, mas ele lá, eu aqui. Ela longe, eu aqui, eu não quero... Não. Os recursos de Deus, a restauração, a amor, você só precisa aprender a usufruir dessas coisas. Que arte complicada é essa que o Evangelho te propõe. Por isso que o autor vai terminar dizendo assim. Um texto tão conhecido nosso, que a gente lê ele sempre solto, né? Nunca no contexto do descanso. Verso 12. Texto de caixinha de promessa. A gente lê solto. Pois a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais afiada do que qualquer espada de dois gumes. Ela penetra até o ponto de dividir espírito, juntas e medulas, e julga os pensamentos e intenções do coração. Nada em toda a criação está oculto aos olhos de Deus, tudo está descoberto e exposto diante dos olhos daquele a quem havemos de prestar contas. A gente sempre lê esse texto solto e para dizer: ó, a palavra de Deus é poderosa. Não. Jesus é poderoso e a palavra de Deus revela o poder que é Jesus. E o autor de Hebreus está explicando esse esforço no descanso e esse descanso que se esforça no versículo 12. Porque ele diz que o discernimento da revelação do Filho de Deus por meio da palavra é um discernimento que penetra em nós a ponto de dividir juntas e medulas. Eu sei que tem várias palavrinhas ali, mas basicamente o autor quer lembrar um conceito de duas palavras. São palavras sinônimas. Ele quer lembrar o conceito de uma vida que é interior e uma vida que é exterior. As palavras gregas são pneuma e psique. Pneuma, a ideia de espírito, a vida imaterial, a vida interior. E psique, a ideia de juntas, de corpo. O que o autor de Hebreus está dizendo? Que a nossa pneuma, a nossa vida interior, ela já foi curada por Jesus Cristo, porque Ele habitou em nós como o descanso final, a Canaã final, o sábado final. Mas o problema é que as nossas juntas ainda precisam aceitar isso. A nossa psique, aonde as doenças do cansaço habitam, ela precisa aceitar esta ideia e aprender a colaborar com isso. O que o autor de Hebreus está dizendo é que todas as vezes que você lê o texto bíblico que te revela o Filho de Deus e o seu poder, o texto não está aqui para te dar uma moral, para te ensinar entre o certo e o errado, apenas. Ele não está aqui para construir uma religiosidade que denuncia você, depois que seu casamento deu errado, para sempre ser um Dalit. Isso é como o texto é usado por quem quer dominar pessoas. O texto está aqui para revelar Jesus, para que Jesus entre naquele ponto crucial entre juntas e medulas, discernindo o homem. Sabe para quê? Para que as juntas, aquilo que a gente aprendeu quando era criancinha, quem é da igreja há muitos anos, a junta é tudo aquilo que eu penso, vejo, falo, ouço e faço. Lembra da escola bíblica de férias? A gente tem que aprender em Cristo, pelo discernimento da palavra, a tudo que eu penso, vejo, ouço, falo e faço, a cooperar com a vida interior que em mim já foi curada em Jesus Cristo. Jesus já descansou, Joel. Ah, mas você não sabe como eu estou cansado. Você não sabe como minha alma carrega cansaços. Aí você me diz: por que você não está descansado, Joel? Eu sei que parece uma loucura, mas está errado. Eu estou descansado em Cristo. O problema é que eu não aceito esta afirmação. Eu quero gerenciar a vida do meu jeito, fazer ao meu próprio modo e poder dizer para Deus: viu? Deu certo. Mas sempre dará errado. Você está cansado? Eu duvido que tenha alguém descansado aqui hoje. Não, Joel, mas eu dormi bem. Você curou a exaustão, não a canseira. Se você está cansado e cansada esta manhã, esqueça. Ver o jogo do Corinthians hoje à tarde não vai te descansar. Pode, isso ajuda muito, mas não vai descansar totalmente. Dormir bem para começar a semana não vai te descansar. Só uma maneira de você encontrar descanso essa manhã para sua alma, de toda ansiedade, depressão, de todas as síndromes que nós estudamos essas semanas aqui. Se você reconhecer que Jesus é a cura da alma, que coloca a alma no profundo descanso, e que você é o obstáculo para usufruir do descanso, então nesta manhã, todas as coisas que estão descobertas aos olhos de Deus, Ele vai penetrar pela pessoa do Filho dEle em você, se o Filho dEle já habita em você, e Ele vai discernir até o ponto de lembrar as suas juntas. Ei, juntas, coopere com o interior curado, com o descanso da alma, que é Jesus Cristo. Feche seus olhos, eu quero orar por você. Queria convidar você, nesses minutos, com seus olhos fechados, enquanto você considera tudo que foi falado. Talvez tentar fazer essa afirmação a Jesus hoje. Ou a si mesmo, se você ainda não conhece a Jesus, dessa maneira que explicamos hoje, como o descanso da sua alma. Fazer essa afirmação, eu estou cansado, eu estou cansada. Eu estou cansado de ser a melhor esposa que posso ser. Para que meu marido se agrade de mim. Eu estou cansado de ser o melhor marido que a minha esposa e as emoções dela gostaria que eu fosse. Estou cansado de ser o pai e a mãe que acertam o tempo todo. Eu estou cansado de acordar todas as manhãs crendo que o que sustenta a minha família é o meu esforço do trabalho e viver com medo de perdê-lo. Eu estou cansado de correr da minha saúde debilitada. Eu estou cansado de encarar o fato de que eu não sou tão bom quanto o outro, melhor que aquele, tão ideal quanto deveria ser. Eu estou cansado de tentar ser o melhor crente, conhecer a Bíblia melhor que qualquer um. E toda vez que eu conheço um pouco mais, eu descubro que falta tudo para conhecer. Eu estou cansada. Se você é capaz de fazer essa declaração hoje, então ouça a declaração que eu farei. Jesus é o descanso para o seu cansaço. Não é o retiro, a viagem, o sono, ganhar um pouco mais, saber um pouco melhor, conquistar de novo. Mas o descanso para o seu cansaço é Jesus. Porque Ele é o sábado do Éden. Ele é a Canaã de Israel. Ele é o corpo da igreja. Ele é a eternidade celestial dada a nós. Você já pode viver isso hoje, meu amigo e minha amiga. Você já pode estender as suas mãos hoje e descansar no Filho de Deus. Quero fazer uma pergunta esta manhã. Alguém aqui hoje que ouviu essas palavras do autor de Hebreus, inspiradas por Deus, e se deparou com o descanso que é Jesus, e você ainda não conhece a Jesus como Salvador, como descanso. Aí você diz: Joel, mas eu não entendo ainda muito bem. Você não precisa entender, você só precisa clamar socorro a Ele. Você só precisa gritar: eu estou cansado, eu estou cansada, seja o meu descanso, Jesus. Ele vai esclarecer para você o que é isso. Há alguém aqui esta manhã que ainda não fez essa declaração de entrega a Jesus e gostaria de fazer? Levante uma das suas mãos, eu quero orar por você. Há alguém aqui que apenas Deus abençoe. Deus abençoe. Que apenas gostaria de dizer: eu quero Jesus, o descanso da minha alma. Há mais alguém? Levante a sua mão, eu quero orar por você. Agora, você que já conhece a Jesus Cristo como Salvador, mas que está cansado, que está cansada, que gostaria de dizer esta manhã: Senhor, ensina as minhas juntas cansadas a cooperar com a minha alma curada. Ensina o meu corpo rebelde a cooperar com os recursos de Jesus em mim, por favor. Me ensina a descansar no Senhor.